Olá, aqui quem fala é o Igor Lopes e estou direto de Las Vegas, nos Estados Unidos, cobrindo o AWS Reinvent. Como eu disse aqui no podcast ontem, a gente teve 12 anúncios ontem para se juntar aos 484 já feitos pela AWS ao longo do ano. Sobraram 5 para hoje e parece que eles deixaram o melhor para o final, hein? A AWS lançou há poucas horas o AWS IoT, que é a solução da empresa desenhada para a internet das coisas. Hoje já existem vários serviços que você usa, que estão na nuvem e que recebem dados em tempo real. Vamos lá. Waze, por exemplo, você manda informação, isso vai pelo 3G para o servidor e o mapa é atualizado no mesmo momento, né? Foursquare, você faz check-in, tá lá para todo mundo ver. Fitbit, você dá um passo, aquilo é mandado por Bluetooth para o smartphone, que faz o upload e essas informações viram gráficos em tempo real. Bom, esses são exemplos simples com o que já é possível fazer hoje com a estrutura existente no mundo. Mas com o AWS IoT, esse streaming de informação vai ser ainda mais fácil de ser feito. E aí as possibilidades que se abrem são inúmeras. Em outras palavras, estamos falando de uma maior capacidade de envio, armazenamento e processamento dessas informações vindas da Internet das Coisas, tudo em tempo real. Aqui no palco, o Werner Vogels, o CTO da Amazon, mostrou algumas soluções bastante inovadoras que já são reais e que ganharão ainda mais força com o AWS IoT. Por exemplo, a Philips está desenvolvendo um sistema de iluminação inteligente de cidades. As lâmpadas comuns estão sendo substituídas por lâmpadas LED que podem mudar de intensidade de cor, porque todas elas estão conectadas a um grid. Então imagine um evento, um show ou um jogo de futebol na cidade. Ela pode organizar o trânsito ao definir caminhos de cores diferentes para quem está indo para o evento ou aumentar a intensidade da iluminação dependendo do evento que estiver acontecendo no local. As possibilidades são inúmeras. Uma outra solução foi mostrada pela BMW. Hoje, acho que nenhum de vocês que está nos ouvindo consegue viver mais sem o Waze, né? O app é muito bom, mas e se ele pudesse ser melhorado? Pois é, a BMW não só pensou nisso, como desenvolveu esse app em apenas 6 meses. Ele vai vir equipado na nova série 7 de carros da empresa e a pegada é a seguinte. Com o Waze, o próprio usuário informa locais de trânsito, objetos na pista e tal. Com o sistema da BMW, que foi chamado de CarASSO ou Car as a Sensor, o próprio carro conectado vai enviando informações para a nuvem o tempo inteiro, seja do trânsito, seja dos limites de velocidade das ruas. Ele consegue até identificar placas de velocidade, subir essas informações em tempo real. E aí não tem mais multa por excesso de velocidade, por exemplo. O próprio carro define esse limite de velocidade. Se você está numa avenida a 100 por hora e o limite passa a ser 80, ele vai diminuir essa velocidade automaticamente graças à informação enviada pelo CarASSO para a nuvem, para o sistema da BMW. Enquanto no Waze alguém pode subir informação errada só para ganhar os pontinhos a mais, aqui o envio das informações é preciso, automático, o tempo todo e com isso o mapa também é atualizado em tempo real. A solução da AWS vem para proporcionar um ambiente mais seguro, mais ágil e mais inteligente para que esse tipo de coisa aconteça. Então hoje o destaque daqui foi esse. Amanhã no canal Tech News você pode assistir um resumão em vídeo contendo os principais anúncios. E também fique de olho no canaltech.com.br. Já tem alguns textos lá com o que chamou mais atenção por aqui. Se você trabalha com cloud computing ou gosta do assunto, corre lá no nosso site. Agora as notícias do dia com Adriano Ponte.
Hoje, finalmente, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deu seu parecer sobre o Uber. Depois de muita discussão, protestos e confusão entre taxistas e aplicativo, o Uber foi praticamente regulamentado na capital paulista. A gente diz regulamentado porque, de fato, vai ter lei protegendo o uso do app na cidade. O prefeito criou a categoria táxi por aplicativo para enquadrar esse novo tipo de transporte. Então, feito isso, serão 5 mil alvarás num primeiro momento, sendo 25% deles reservados para mulheres e disponibilizados como prioridade para que já trabalhem no ramo. Esse serviço não poderá circular nas faixas exclusivas e o preço da corrida poderá ser até 25% superior ao do táxi comum. Os táxis por aplicativos vão coexistir com os táxis comuns nas ruas de São Paulo, mas um não será concorrente do outro. Se você é usuário do Facebook, já deve saber que a turma do Mark Zuckerberg está tentando inserir no botão de não curtir na rede social, não é? Mas se você está pensando que o formato do botão é simplesmente um joinha de ponta cabeça para você expressar que não gostou de um post ou comentário na rede social, pode esquecer. Na verdade, a novidade começou a ser liberada hoje, se chama Reactions. Ela não é nada mais do que uma função que amplia o objetivo do curtir nos conteúdos postados no site e fica basicamente embutido no botão like. A novidade traz uma gama com 6 emojis diferentes, além do curtir que continuará lá. Essas emoções vão desde amor, tristeza e raiva, até expressões como uau para demonstrar sua surpresa, yay para comemorar e concordar e haha se o post foi engraçado. A Netflix anunciou hoje uma nova forma de pagamento que promete atrair novos clientes para o serviço de streaming de filmes. Olha que beleza! Usuários não precisam mais de um cartão de crédito para se tornarem assinantes, pois poderão adquirir cartões pré-pagos da plataforma. Com os valores de R$ 30, R$ 70 e R$ 150, os cartões farão o pagamento de assinaturas de todos os planos ofertados atualmente pelo serviço. Básico para uma tela, padrão para duas telas simultâneas e premium com 4 telas e resolução 4K. O novo modelo de pagamento pode ser adquirido tanto por clientes antigos quanto por novos e já está disponível no site brasileiro da Netflix. Ainda que muitas pessoas não saibam, nem todo o iPhone 6S é exatamente igual. O último modelo recebeu duas versões diferentes do processador A9, um produzido pela TSMC de Taiwan e outro pela Samsung. Só que testes revelaram que os dois não se comportam da mesma forma no que diz respeito ao impacto que causam na bateria. De acordo com posts em fóruns e sites chineses, os testes com aplicativos especializados neste tipo de medição indicam que as unidades equipadas com processador TSMC chegam a ter 2 horas a mais de autonomia na bateria. Além disso, o processador A9, fabricado pela sul-coreana, esquenta mais do que o fornecido pela TSMC. Tá, a gente sabe que a constatação não é oficial, mas bate a curiosidade, né? E o Drops Canaltech fica por aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Snapchat, Instagram, Twitter, Periscope. É só você procurar por Canaltech com CH no final. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!